Vozes da Igreja. Será que o Mateu vai voltar? Tínhamos um grupo forte de rapazes em nossa ala, mas nosso filho Mateu se identificava com um não-membro que partilhava de seu amor por carros e por tudo que fosse ligado à mecânica. Infelizmente, aquele rapaz vinha de uma família que não valorizava a religião. Os pais dele permitiam que se fumasse e bebesse na casa deles e não acreditavam que ser moralmente puro era importante. Mateu havia conquistado as maiores honrarias no escotismo, mas não participou das cerimônias de premiação porque havia deixado de viver os padrões escoteiros. Juntei todos os seus prêmios escoteiros e os coloquei no mostruário. Depois, eu os guardei, esperando que um dia viessem a ter algum valor para ele. Aos 16 anos, Mateu estava fumando, bebendo e usando drogas. Abandonou a escola e foi morar com a namorada. Por alguns anos, raramente o víamos. Ficamos arrasados. Não sabíamos se ele voltaria para sua família e sua fé, mas decidimos seguir o exemplo de Alma ao lidar com um filho que se desviou do caminho. Alma continuou a amar o filho e a orar com fé para que ele fosse levado a conhecer a verdade. Mosias, capítulo 27, versículo 14. Oramos constantemente para que o Senhor interviesse na vida de Mateu e aproveitamos todas as oportunidades para expressar por palavras e ações o quanto o amávamos. Quando ele voltava para casa, não dizíamos nada que ele pudesse interpretar como crítica ou condenação. Simplesmente expressávamos nossa alegria em vê-lo. Certo dia, Mateu voltou para casa e disse que queria conversar. Contou que havia conhecido uma moça numa festa e que ela lhe fizera perguntas sobre a igreja. Antes que ele pudesse dizer que já não conhecia as respostas, as palavras começaram a brotar-lhe da boca. Viu-se respondendo às perguntas dela assim que eram feitas. Mateu disse que não se lembrava de ter aprendido as coisas que explicou, mas sabia que suas palavras eram verdadeiras. Ele se perguntou por que estava vivendo do jeito que estava, se ainda acreditava no Evangelho. Após 3 dias de profunda reflexão, decidiu deixar para trás a vida que vinha levando. Havia voltado para casa a fim de pedir ajuda e recomeçar a vida. Mateu ligou para um primo de outro estado, que superara dificuldades semelhantes e perguntou se poderia ir morar com ele. O primo concordou e Mateu começou a frequentar as reuniões da igreja com ele e foi falar com o bispo para obter ajuda no processo de arrependimento. Sentiu amor e apoio e tornou-se ativo na igreja. Com o tempo, conheceu uma moça digna e adorável. Eles se apaixonaram e se casaram no templo. Quando seu primeiro filho nasceu, fui visitá-lo e levei o mostruário que tinha feito com seus prêmios do escotismo. Ele ficou emocionado e o pendurou orgulhosamente num lugar de destaque de sua casa. Nenhum anjo apareceu para nosso filho, como aconteceu com Alma, o filho. Mas o retorno de Mateu, à verdade, foi igualmente milagroso. Nome não divulgado.
Eu estava em casa. Como parte de um projeto de serviço, viajei para Ruanda com outros médicos para ajudar nas necessidades médicas. Após 2 semanas, quase no fim da viagem, comecei a sentir saudade de casa. Senti a falta de minha família, de minha cama confortável e de minha casa. Em meu último domingo na África, consegui conciliar minha agenda de modo a poder ir à igreja. Embora a igreja ainda não estivesse formalmente reconhecida em Ruanda, encontrei o horário das reuniões e o endereço no site da igreja. E o endereço era: siga pela rua de paralelepípedos do outro lado do prédio do ministério. Procure um portão aberto. Depois, desça a escada. Seguindo essas instruções, comecei a ouvir distintamente o refrão de um hino conhecido. Desci a escada e a letra de Que Firme Alicerce me chegou aos ouvidos. A escada terminava num pequeno edifício, onde dezenas de pessoas sorridentes se aglomeravam junto à entrada. Apesar de ser um estrangeiro na congregação, imediatamente senti que fazia parte daquele grupo. Dezenas de irmãos e irmãs ruandeses se aproximaram para apertar minha mão, e quando fizeram, um opressivo fardo de solidão foi tirado de minhas costas. Eu estava em casa. Depois de entrar no edifício, assisti a um típico bloco de reuniões de 3 horas que não diferia em nada do que acontecia em minha ala de origem, na Califórnia. Os portadores do sacerdócio arônico distribuíram o sacramento, os discursos se concentraram no Salvador e até a lição da escola dominical foi a mesma ensinada em minha ala naquela semana. O mais importante, o Espírito do Senhor estava presente em todas as reuniões. Sem dúvida, o Senhor sorria, satisfeito com aquelas pessoas tão boas que davam o melhor de si para servi-lo. Fiquei sabendo que, no ano anterior, apenas uns poucos ruandeses frequentavam as reuniões ali. Mas contei mais de 100 pessoas presentes, sendo que a metade eram crianças sorridentes. Agora que Ruanda está aberta para o trabalho missionário, suspeito que os missionários terão muito sucesso à medida que o Espírito testificar para um número cada vez maior de pesquisadores ruandeses que a Igreja restaurada é o reino de Deus para toda a terra, para todo o continente, para todo o povo e para todo o Filho de Deus. Como sou grato pela Igreja, quer ela esteja na costa central da Califórnia ou descendo uma viela de paralelepípedos na África Central. Stephen Sainsbury, Califórnia, Estados Unidos da América.
O que o trouxe a Rexburg? Após décadas morando onde os membros da igreja eram minoria, meu marido e eu nos mudamos para um bairro de Rexburg, Idaho, Estados Unidos da América, que tinha apenas duas famílias de não-membros. Tivemos a felicidade de ser vizinhos de uma delas. O pai estava cortando grama quando entramos pela primeira vez de carro em nossa casa. Meu marido e eu cruzamos o gramado para apresentar-nos. Ao estender a mão, perguntei: "Então, o que trouxe sua família para Rexburg?" Ele respondeu: "Meu emprego. E procuramos especificamente uma cidade que precisasse ser apresentada a Cristo." Senti como se um balde de água gelada me tivesse sido jogado no rosto, mas sorri. Decidi, naquele momento, que, independentemente de o que o nosso vizinho dissesse ou fizesse, seríamos os melhores vizinhos que aquela família já teve. Tentaríamos responder a cada interação com eles de modo bondoso, amoroso e razoável, como o Salvador faria. Nos 8 anos que se seguiram, houve muitas atividades compartilhadas entre nossas famílias. A mãe foi convidada para atividades da Sociedade de Socorro e aceitou o convite. Ela me convidou, juntamente com muitas de nossas vizinhas santos dos últimos dias, para um retiro cristão para mulheres promovido pela igreja dela. Meu marido e eu fomos convidados para os recitais de piano e dança dos filhos deles. A família deles foi incluída em festas e churrascos da vizinhança. E recebemos telefonemas de seus filhos mais velhos quando precisavam de carona para voltar para a casa do trabalho e não conseguiam falar com os pais. Os pais se preocupavam que seus filhos começassem a gostar demais dos santos dos últimos dias. Por isso, não permitiram que os filhos se filiassem ao programa de escoteiros de nossa ala. Mas nosso lar era considerado um lugar seguro, onde eles deixavam os filhos brincar quando nossos netos vinham nos visitar. Toda vez que nossos vizinhos tentaram ajudar-nos a ver o caminho errado que seguíamos, nós os lembrávamos de que tínhamos o maior respeito pelas crenças deles e pelo modo como viviam e criavam os filhos. Depois, acrescentávamos que esperávamos o mesmo respeito por nossas crenças, que também se centralizavam nos ensinamentos do Salvador. Quando a mãe tentou fazer com que nossas divergências se transformassem num abismo profundo e intransponível, alegando que os santos dos últimos dias acreditavam num Jesus diferente, eu a lembrei de que tanto eles quanto nós acreditávamos que ele era o divino e amado Filho de Deus. Por fim, ela e eu desfrutamos de um relacionamento caloroso e amigável. A família deles se mudou sem filiar-se à igreja, mas, se eles puderem dizer "moramos entre os mórmons", eles são pessoas boas e respeitosas com um coração sincero, então sinto que tivemos sucesso em ser bons vizinhos e em ajudá-los a tornarem-se mais abertos e justos em sua opinião em relação aos santos dos últimos dias. Sandra Rush, Idaho, Estados Unidos da América.
Uma caixa de fotografias. Há vários anos, meu marido e eu estávamos jogando lixo em um aterro sanitário local quando notamos uma das mulheres que trabalhava ali pegando uma caixa para colocá-la no incinerador. De repente, a caixa se quebrou e algumas fotografias caíram dela. Ao ver aquilo, tive a forte impressão de pegar aquela caixa de fotografias. Pulei do carro para ajudar a recolher as fotos. A mulher e eu sentimos que as fotografias tinham sido jogadas fora por engano, e eu a convenci a deixar-me levar as fotografias para tentar encontrar alguém que gostaria de tê-las. Examinando com cuidado as centenas de fotografias da caixa, descobri um envelope endereçado a alguém que morava em Warburg, Alberta, Canadá. Nos vários anos que se seguiram, escrevi algumas cartas para pessoas com o mesmo sobrenome, mas nunca recebi resposta. Depois que minha família teve acesso à internet, descobri que havia uma sociedade histórica em Warburg. Perguntei se alguém que trabalhava ali conhecia os nomes que encontrei no verso das fotografias. Um mês depois, recebi um telefonema de um homem que havia sido contactado pela sociedade histórica. Ele disse que a irmã dele morava perto de nós e perguntou se ela poderia ver as fotografias. É claro que permiti. No dia seguinte, Floyd e Beth Hawthorne, ambos santos dos últimos dias, foram à minha casa para ver as fotografias. Quando abri a caixa, o irmão Hawthorne disse: "Ora, aí está", apontando para a fotografia que estava por cima. Era uma fotografia do avô da irmã Hawthorne. À medida que pegavam fotografia por fotografia, o irmão e a irmã Hawthorne nos contaram histórias sobre as pessoas retratadas em cada foto. O casal Hawthorne duvidava que fossem parentes da pessoa que havia jogado fora as fotografias e não tinham ideia do motivo pelo qual elas tinham ido parar no aterro sanitário. Senti fortemente que o Pai Celestial havia me ajudado a devolver as fotografias para a família Hawthorne. Testifico que o trabalho de história da família é um dos mais importantes a ser realizado. Se estivermos dispostos a fazer o trabalho, o Senhor nos ajudará. Cindy Hegg, Alberta, Canadá.